Retomando nossas pregações sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda, já querendo chegar ao fim, estamos no capítulo 10, hoje nós encerramos o 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 a 18, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 a 18, O título da pregação é Manual de Instruções para quem gosta de se gabar. Manual de Instruções para quem gosta de se gabar. Na pregação passada, antes de ler o texto, ao falar do versículo 8, eu falei que Paulo preveniu que ele faria uma longa exposição, uma defesa da sua autoridade apostólica, recebida diretamente do Senhor Jesus Cristo. E ele disse que não iria se envergonhar, nem iria se incomodar se dissessem que ele só queria intimidar por meio de cartas e tal. Já comentei isso. E interessante é que a gente espera então que agora ele vá falar da tal defesa. Mas ele ainda adia um pouco e ainda continua dizendo que vai se gabar do ministério dele, mas ainda não chega a fazer. A ideia que dá é que ele estava como que adiando esse momento, algo que para ele era difícil, falar dele próprio e gabar a si mesmo, mesmo de uma maneira correta, como ele fazia, mas era difícil para ele. Então, ele ainda não chegou ao ponto de entrar no se gloriar, como ele iria fazer. Ainda está prevenindo o que ele vai fazer e fala os critérios que ele vai adotar ao fazer isso. Então, 2 Coríntios, capítulo 10... versículos 13 a 18, diz assim, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida. Então, ele está dizendo como é que ele vai se gloriar. No caso, como não vai ser. Não é sem medida. Mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem, com isso, nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E aqui está a explicação do texto, do título. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas e sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este texto, uma boa parte dele um pouco obscura, não muito clara, um pouco repetitivo, mas nos ajuda a resumir para os irmãos com algumas lições e depois concentrarmos mais no versículo 17 e 18 sobre a questão de se gabar. Que teu Espírito Santo esteja conosco, crentes, para que cresçamos em Cristo. E que estejam aqueles que não são crentes ainda, para que o mesmo Espírito Santo toque nos seus corações e os amoleça e os dirija a Cristo, devidamente arrependidos dos próprios pecados e confessando Cristo como Salvador. Obrigado pelo privilégio da tua palavra à nossa frente e da oportunidade de mergulhar nela, tanto a mim, que dirijo a pregação, contra os que estão ouvindo e ainda vão ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Dos versículos 13 a 16, não é um texto muito fácil, então é melhor dar o resumo dele para vocês, é o que eu vou fazer. Além das críticas sobre o caráter de Paulo e a legitimidade do trabalho dele, ele estava sendo criticado quanto aos lugares onde ele atuava, de maneira mais particular, Corinto, como se ele estivesse se metendo no trabalho de outros. Estava sendo acusado disto, por aqueles falsos mestres que lá se intrometeram e estavam influenciando a igreja de Corinto. Alguns estavam sendo seduzidos por essas conversas erradas injustas, caluniosas contra Paulo. Então, nesse caso, é como se ele tivesse feito mal em ter ido a Corinto. E é impressionante o cinismo dos opositores dele, porque eles é que haviam entrado no trabalho de Paulo. Foi Paulo que iniciou o trabalho lá, e de uma maneira autorizada por Deus. Não aqueles homens, mas é típico de quem não faz nada ou faz de uma maneira errada, quem é um charlatão, acusar quem não é exatamente daquilo que a pessoa é. Acusa o honesto de ser desonesto e inverte a situação, obrigando, muitas vezes, quem é correto a se defender de uma coisa da qual não tem a menor culpa. Então, Paulo ser acusado de estar entrando no trabalho alheio, tendo sido ele escolhido pelo Espírito Santo para ser o homem que iria iniciar aquele trabalho naquela igreja, naquela cidade importante de Corinto, é impressionante, como eu disse, o cinismo, a audácia daqueles falsos mestres. Mas falsos mestres são audazes, e são cínicos, e são perigosos. Então, Paulo se defende aqui com alguns argumentos. Primeiro, ele diz, quando eu começar a me gabar mesmo do meu ministério, eu vou fazer de uma maneira clara, objetiva, não de uma maneira vaga, filosófica, mas eu estou aqui porque eu fui mandado. Então, vai ser uma defesa clara e legítima, e também legítima. Outra coisa, ele tinha uma esfera de ação bem definida, ele usou essa palavra 3 vezes, demarcada pelo próprio Deus, e respeitava rigorosamente esses limites. Lembra que uma vez ele ia para o norte, e disse que foi fechada a porta para ele ir para o norte, e um anjo apareceu a ele, um varão macedônio, como ele diz, dizendo, vem para cá e nos ajuda, que era a oeste, de onde ele ia. Então ele era extremamente sensível para ir aonde Deus autorizava ele ir. Não era a cor da cabeça dele, absolutamente. Ele tinha uma esfera de ação. Agora, uma curiosidade para os que gostam de ir mais fundo um pouco na Bíblia, os professores de escola dominical, os pregadores e tal. A expressão esfera de ação, 3 vezes aqui traduzida desta forma, no grego é cânon. Você já deve ter ouvido muitas vezes a expressão, o cânon da Bíblia, o cânon das Escrituras, e é exatamente a palavra aqui. Por quê? Porque significava uma cana que era reta, e por isso podia ser usado como uma medida, um padrão de medida. Então, metaforicamente, ficou sendo conhecido como algo tipo uma régua, um padrão, e, ainda por extensão, uma área bem definida em que alguém iria atuar. Então, ele usa a palavra cano. É como se a gente tivesse uma regra, um critério. Talvez fosse a melhor palavra usada nesse contexto aqui. Ele tinha um critério no seu ministério. Qual era o critério? Era ir para onde Deus mandava ele ir, e não ir para onde Deus proibia que ele fosse, como era o caso, como acabei de falar para vocês. Outra coisa, esse limite que Deus dava para ele, que ele obedecia rigorosamente, alcançou a cidade de Corinto. Por isso que ele chegou lá, se não fosse, ele não teria ido. Outro argumento. O único objetivo dele era levar o evangelho de Cristo. 2 vezes ele falou nisso, não vou ficar repetindo os versículos. Mas 2 vezes ele disse, levar o evangelho de Cristo, levar o evangelho de Cristo. Era o alvo, era o objetivo claro dele. Outro, ele não entrava em trabalhos de outro, e muito menos se gloriava no trabalho de outros. Ele era um homem ético. E por fim, uma frase bem misteriosa do aumento da fé deles e tal, vocês viram ali, mas significa mais ou menos o seguinte, se eles aumentassem a fé, ou se eles fossem espiritualmente mais maduros, eles o deixariam o Paulo mais liberado para ir para outros campos, para outras fronteiras. Muito provavelmente ele estava na cabeça dele com a Espanha em vista. Ele foi para Roma, Itália, mas ele não abriu o trabalho em Roma, já tinha sido aberto lá, mas ele foi para lá preso. Vocês sabem a história e tal. Mas na mente dele, ele tinha um sonho de ir à Espanha, lá bem para depois da Itália. Alguns acham que ele chegou lá. A Bíblia não registra isso. Mas alguns escritores cristãos bem antigos dizem que sim, que ele chegou na Espanha, outros dizem que não. Aí não nos compete avaliar, não temos dados para avaliar. Mas quando ele fala em ir além, era provavelmente a Espanha. Muito bem. Só que a maneira dele dizer isso é assim. Vocês estão tão imaturos ainda e tão abertos para falsos mestres entre vós, alguns de vocês ouvindo e dando ouvido para calúnias contra mim, que eu não posso pensar em avançar mais. Eu tenho que me concentrar em vocês para tentar ajudar vocês aí. Vocês estão quase que me impedindo de continuar avante. Interessante. E ele sutilmente joga um peso em cima dos irmãos de Corinto, especialmente aqueles que estavam dando ouvidos às calúnias contra ele. Enquanto houver briga entre vocês e essa dissensão, esse desconforto, meio está me defendendo e ter que ir aí, que ele foi várias vezes lá, eu não posso ir para frente. Me liberem, aumentem esta fé, amadureçam e vamos comigo até lá, me ajudem até lá. Muito interessante essa forma dele responsabilizar os irmãos, que ele estava meio parado no ministério dele. Lições para nós, práticas. Primeira, tem gente que rapidamente se identifica como evangélico, ou crente, a palavra mais comum hoje é evangélico. Mas quando se pergunta à igreja a que ele pertence, ou se é membro, gagueja. Uma vez eu conheci uma pessoa e ele disse, eu sou da igreja tal, eu não vou dizer o nome, aqui em Fortaleza. Ah, que bom e tal. Bom, mais ou menos, porque não é das igrejas a quem eu posso admirar bastante. Tá bom e tal, pois é. Você é membro lá? Disse, o quê? Você é membro lá? Aí eu vi que estava falando hebraico para ele. É. Membro? Membro, você é membro de lá, desta igreja que você disse? Eu vou lá. Não entendeu. Impressionante, não entendeu quando eu perguntei se ele era membro. Estou falando aqui de um arquiteto muito competente na área dele, inclusive. Não entendeu o que era ser membro. Imagina se eu perguntasse quais são os seus dons que são exercidos naquela igreja que você disse que vai lá e que eu assumo que você é membro. Quais são os seus dons exercidos lá? Pastor, agora acabou-se. Vamos falar outro assunto? Né? Eu imagino, não sei. Você tem muito bem definido na sua mente a igreja que você pertence? Como é que você pertence? Se você é membro da igreja? E antes de responder muito rapidamente, sou membro da igreja sim, você sabe o que é ser membro da igreja? Que você foi devidamente instruído pelos pastores e pelos professores aqui quanto a esse assunto, eu tenho certeza que você foi. Mas você leu os estatutos direito, ouviu bem o que foi dito, o que é ser membro desta igreja, indo um pouquinho mais fundo, e se alguém lá nos seus olhos disser, você é membro da Igreja Batista Luz do Mundo? Sou, ótimo. O que é que você faz lá? Qual é o seu trabalho lá? Quais são os dons, ou qual o dom que você exercita lá? Que contribuição como servo de Cristo você dá lá, nesta igreja que você diz ser membro? Diga e escreva no papel o que é que você faz na sua igreja, de maneira clara, do jeito que Paulo disse, olha, quando eu começar a me gabar aqui, eu vou me gabar de uma maneira clara, porque eu tenho um critério, seus falsos mestres que ficam me acusando de uma maneira muito irresponsável e fácil e cômoda. Mas eu vou me defender de uma maneira clara, de uma maneira séria, porque eu sou um homem sério e eu tenho meus critérios para atuar Eu não ando por aí pelo mundo dizendo, oh, eu sou apóstolo de Cristo porque eu quero vir, e eu cismei de vir para cá, ou porque é uma cidade agradável e bonita, ou o contrário. Não. Eu sei o que eu estou fazendo muito bem. Bonito isto. E eu fiquei pensando em aplicar isso para um crente hoje. Assim, sou crente, sou evangélico. Sim, e aí? O seu trabalho cristão, como é que ele pode ser definido? Segunda lição, seja ético no seu trabalho cristão. Considerando que você tem um trabalho cristão, seja ético. Quer o seu trabalho cristão seja abrangente, que envolve sua igreja até mais do que a sua igreja, envolve outras cidades, envolve outras coisas, ou se você tem um trabalho bem pequenino na sua igreja, muito modesto, não importa, é trabalho cristão, é trabalho para o mesmo Cristo. Então veja a mais pura ética que você pode praticar, pratique, porque Paulo era um homem ético, e aqueles falsos mestres não imaginavam com quem eles estavam mexendo, com quem eles estavam ferindo, magoando, querendo destruir, não imaginavam, estavam mexendo com um homem muito, muito sério e muito ético. Seja ético que você vai ser respeitado, seja onde você estiver, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, até com os inimigos, se você os tem, seja ético, seja decente com eles. Terceiro, sempre pense, o meu ministério, considerando que você tem um ministério que eu espero que tenha, um serviço, tem como objetivo central disseminar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o foco principal. Pode ser para quem nunca ouviu o evangelho, no caso de evangelismo, pode ser para quem já é até um crente maduro, não importa. Mas o verdadeiro ministério cristão só tem sentido se tiver esse foco. Mesmo que seja ajeitar fisicamente, preparar fisicamente o auditório para o culto, colocar os fios nas tomadas certas, a luz que queimou, troca, não importa, não precisa ser um pregador aqui do evangelho, mas tem o objetivo de disseminar o evangelho. Estou preparando, o que ele está fazendo aqui? Porque meu trabalho aqui na igreja, para me orgulho e muita honra, é preparar o ambiente, o salão para as reuniões. Deixo tudo limpo, mudo as lâmpadas, ajeito tudinho, deixo tudo preparado para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja cantado, para que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado como o evangelho quer que ele seja. Então, tudo que eu faço aqui, mesmo na esfera física de preparar um ambiente, não vou pregar como pastor lá, não vou cantar, não vou dirigir o coral, meu trabalho é para parar aqui o salão, mas é para o bem do evangelho. Meu irmão, minha irmã, se isso não estiver no centro do seu serviço cristão, se realinhe, repense, reavalie o seu ministério. Porque com a diversidade que existe sobre os diversos ministérios e serviços que tem a Cristo, mas se não houver esta base, colaborar de uma maneira direta ou indireta, não importa, mas está no seu coração a disseminação cada vez mais do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, parece que é de tanto falar no assunto de se gabar, de gloriar, Paulo procurou estabelecer aqui um critério saudável para quem quisesse se gabar, o título da pregação. E, claro que um critério válido para ele próprio e para os opositores dele. Ele estava o tempo todo de olho nos opositores. Então, quando ele diz assim, eu não faço assim, pode ficar certo que ele estava sendo acusado de fazer e os outros estavam fazendo. Os outros estavam fazendo. Sempre com o olho lá. Então, quando ele coloca um critério, quem quiser se gloriar, aquele porém que se gloria, ele vai dar um critério agora, é válido para ele e para os outros, para você, para mim, para todos nós. É um critério geral. Versículo 17. Famosíssimo versículo 17. de 2 Coríntios 10. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Fiquei pensando, a Bíblia é muito taxativa em algumas ordens do tipo, não mintais uns aos outros, não cobiceis as coisas ali, nada, nem um jumento do outro, não cobice, taxativa. Bem poderia ser, não vos glorieis, ponto. Não, não é assim. Há uma maneira, uma forma de se gabar que é permitida pelas Escrituras. Aquele, porém, que se gloria, vai para o inferno. Não. Está pecando horrivelmente. Não, necessariamente. Não, não. Então, vem aqui uma maneira aprovada. Em princípio, isso é bom, porque o ser humano gosta de se gabar. O problema é que, como tudo que o ser humano faz, desde que Adão pecou, tudo que o ser humano faz tem pecado junto, tem pecado misturado. Essa que é a desgraça do ser humano. Então ele quase sempre se gaba de uma maneira errada, por motivos errados, de coisas erradas, com propósitos errados. Ou seja, tudo errado. Na maneira de se gabar. E obviamente isso é ruim e Paulo denuncia fortemente. Mas o gabar-se de uma maneira correta não é mal. Não é errado o crente se gabar no sentido de falar ou mostrar algo que ele tem, sendo claro que foi dado a ele. O propósito é glorificar a Deus e edificar os outros. Opa, começa a ficar diferente. Nesse sentido que eu coloquei aqui, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando o que você responderia se eu perguntasse assim: Deus se gaba? Responda não. Você está correndo um risco alto aqui de eu ter que lhe contradizer. Mas pense. Dou 5 segundos para você responder para você próprio. Deus se gaba? As mentes aí dos professores, dos teólogozinhos aí, ou teólogozões, estão rodando. Eu fiquei pensando essa semana. Nunca tinha me feito essa pergunta, nunca. Essa semana eu fiz. Essa pergunta. Preparando essa pregação. E a conclusão que eu cheguei é: Deus, sim, se gaba, e muito. Deus se gaba. Abra a Bíblia. Ele fala abundantemente dos atributos dele, muito. Eu não vou nem começar a dizer, porque são muitos. Ele se gaba da primeira à última página da Bíblia. Agora, a ideia de se gabar, o próprio nome, ele carrega consigo um conceito pejorativo, ruim, exatamente por causa da nossa mania de fazer as coisas erradas. Então, quando a gente se gaba, na maior parte das vezes, como eu disse, é errado, então fica associada a ideia de que gabar-se é uma coisa errada, uma coisa feia. Fulano adora se gabar. Então, esse sentido de gabar, um sentido ruim, é óbvio que não é aplicável a Deus. Então, quando eu digo que Deus se gaba e muito, pode despir da ideia de gabar este aspecto negativo, indevido, impróprio, que é muito presente no nosso tipo de se gabar. Essa é a questão. Então, quando eu digo que Deus se gaba e muito, veja duas coisas. Primeiro, cada vez que ele fala do amor dele, da santidade, da retidão, da misericórdia, da longanimidade, tudo que ele se gaba, cada vez ele fala absoluta e rigorosamente a verdade. E fala do que ele é próprio. Então é apropriado a um Deus criador, soberano, santo, criador, é absolutamente apropriado que ele fale de si, das qualidades ou virtudes, vamos resumir isso, chamando de os atributos que ele tem. É próprio. Não há um milímetro de inverdade ou de uma impropriedade qualquer, de um mau gosto qualquer, é zero. Zero. Ele fala rigorosamente de uma maneira exata, própria e verdadeira. Segundo, é extremamente benéfico para os seres humanos e angelicais, inclusive os seres criados por ele, mas que são racionais, conhecerem as maravilhas do Deus que os criou. Por que você acha que a Bíblia diz que Deus é misericordioso. É para ele saber que ele é misericordioso, é? Já pensou nisso? Será que o pai, quando diz que é misericordioso, está informando ao filho da misericórdia do pai? Claro que não. Eu e o pai somos um, Jesus falou. É uma trindade, mas numa unidade de divindade. Então Deus não precisa divulgar coisa nenhuma daquilo que ele é para ele próprio. Não tem sentido. E ele divulgar para essas lâmpadas aqui não tem sentido também. Para os passarinhos não vão entender também, para a criação. Então, quando ele fala as coisas que lhe são próprias, ele se gaba dele próprio, tem um propósito. Qual é o propósito? É que seres racionais que ele criou, aí que eu incluo os anjos, obviamente, e os seres humanos. E quando eu falo na Bíblia, no que está revelado na Bíblia, é para nós, seres humanos mesmo, não foi feito para os anjos saberem. Há outras formas de Deus se comunicar com os anjos lá. Então vamos focalizar na raça humana. É para nós, seres humanos, que Deus se gaba. Para o nosso benefício, é um espetáculo saber o que Deus é. E ele é um Deus tão maravilhoso que quando ele fala alguma coisa de si, já está se gabando. Porque tudo dele é bom. Tudo. Então não tem jeito dele falar alguma coisa dele, dizer, esse Deus está se gabando. Está mesmo. Porque está falando de coisas maravilhosas, apropriadas. Então, para o ser humano, mesmo perdido, é importante saber que tipo de Deus ele está rejeitando e vai pagar no inferno essa rejeição. Mas ele ouve dizer, você está rejeitando a salvação oferecida por um Deus misericordioso. Agora, ele é reto, ele é justo, ele é santo. Então, está explicado. Por que ele exige santidade de nós? Tudo está explicado. As exigências dele estão todas explicadas pelos atributos dele, que se complementam de uma maneira espetacular, fantástica. Então, mesmo aquele que vai para o inferno, que vai, se não aceitar Cristo, vai sabendo o tipo de Deus que aquela pessoa rejeitou. O tipo de Salvador que aquela pessoa deixou de se jogar aos pés e dizer, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por morreres por mim numa cruz. Vai para o inferno sabendo. Então é altamente benéfico para o ser humano dizer, epa, eu não quero isto, ir para o inferno. Muito ao contrário, rejeitar um Deus desse, quem é que não quer um Deus desse? Misericordioso, maravilhoso, santo, reto. Eu quero, ótimo. O que eu faço? Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vá a Cristo, que você chega a Deus. Você é crente, não é gostoso você dizer que é crente? Eu também? Ótimo. Então veja o tamanho do benefício que Deus lhe fez ao revelar, vou dizer de outra forma, ao se gabar nas Escrituras. Então, Deus se gaba sim e muito. Qualquer um que queira se gabar dentro desses princípios aqui, está autorizado. Eu vou dizer mais, está mais do que autorizado, está incentivado, está estimulado. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, pode se gloriar. Eu quero um pouquinho mais fundo. O que seria exatamente gloriar-se no Senhor? Porque eu coloquei a forma, a essência desse gloriar, mas o que seria, indo de uma maneira mais, abrindo um pouco mais em subitens. Vou dar três exemplos do que seria esse gloriar-se no Senhor. Já sei que tem que falar de coisas verdadeiras, tem que dizer, tem que apontar para Deus, glorificar Deus, e tem que ter o propósito de ser útil às pessoas. Esses são os princípios básicos. Mas o que é se gloriar no Senhor? Vamos a 1 Coríntios 1. Olha lá, 1 Coríntios, ou seja, mesma igreja. Aqui Paulo se dirige agora, se dirigiu antes, em outra carta, como vocês já sabem, em outras cartas, como já expliquei, mas no cânon das Escrituras só constam essas duas cartas. Então, 1 Coríntios 1, 26 a 31, vou ler o texto inteiro e não vou dissecar versículo a versículo, mas vou fazer um pequeno resumo depois. 1 Coríntios 1, 26 em diante, diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Preste atenção. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Opa, nosso assunto está aí, se gabar. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Repetiu a frase. Gloriar-se no Senhor, reconhecer humildemente que não é nada, é fraco, é desprezível, e que foi graciosamente, estou agora resumindo a passagem inteira, e que foi graciosamente escolhido por Deus para ser dele, Deus, em Cristo. Cristo que é a própria sabedoria, justiça, é santo, e tornou-se o nosso grande Redentor. Veja o que está por trás de um gloriar-se correto. E se nós nos tornamos intimamente ligados a Cristo, que nos tornamos, os crentes, a ponto de também nos termos tornados santos, sábios, praticantes da justiça, se nos tornamos isso, é pela pura graça de Deus. E se nós adquirimos poder ou condições para envergonhar os sábios e os fortes, que o texto diz que ele usou as coisas fracas e tal, que somos nós, para envergonhar os fortes, os poderosos. Se nós adquirimos poder para envergonhar os sábios e os fortes, e para reduzir a nada as coisas que parecem ser alguma coisa, é apenas na condição de instrumentos na mão de Deus que nós somos assim. Não temos poder em nós próprios para destruir as potestades do ar, para ajudar o participar na destruição das coisas que não são, para humilhar os sábios. Se um crente que nem sabe falar direito, e nem sabe somar um mais um, e nem sabe ler uma palavra, mas se ele fala algo que é pura sabedoria de Deus, diante de magistrados desta terra, se ele faz isso, é simplesmente porque Deus o escolheu para ser um instrumento dele, Deus, para humilhar um sábio, um ignorante, coitadinho, que pouco sabe, mas tornado filho de Deus em Cristo, e agora diz uma frase que desmonta o outro cheio de diplomas. Então, esse crentezinho tem que saber que ele foi utilizado por Deus pela graça de Deus, como um instrumento escolhido para isso. E eu estou falando do crentezinho que não sabe ler direito, mas se você sabe ler e muito, se você também tem muitos diplomas, amém. Da mesma forma, o pensamento é o mesmo. Eu fui escolhido como instrumento de Deus. Ele me deu certas virtudes, ele me deu certas condições, ele me deu palavras na minha boca, ele me deu um tipo de comportamento cristão que humilha os outros, que mostra aos outros o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Então, eu tenho algumas virtudes, eu tenho que mostrar, eu tenho uma luz brilhando como luz do mundo, como Cristo quer que a gente seja. Sim, eu tenho, mas eu só tenho porque eu ganhei, porque eu fui escolhido e Deus me deu com o propósito de ser usado para o bem do Evangelho. E, desta forma, eu trabalho para Cristo e tento ser útil até aos sábios que ficaram desconcertados com o que eu disse, mas desta forma ele cai em si, quem sabe, se arrepende e se converta a Cristo. Então é para o bem de todos, todas as pessoas, que eu exerço meu ministério, o meu dom, os meus dons. E se você reconhece que eu tenho um dom, ou que eu alguma virtude ou qualidade, tudo bem, pode reconhecer uns aos outros, não tem problema não, mas sempre com imbuído do Espírito, que aquilo ali não é propriamente seu, foi dado, e de uma maneira muito misericordiosa da parte de Deus. E você quer glorificar a Deus com as coisas positivas que você tem e que ele lhe deu. E além de glorificar Deus, você quer beneficiar as pessoas. Jeremias 9, 23 e 24. Essa deve ser a passagem que Paulo citou lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Jeremias 9, 23 e 24, acho não, tem uma pregação só sobre esse texto. E é uma das minhas prediletas, porque fala exatamente neste assunto de se gloriar em Deus. Diz assim, Jeremias 9, 23 e 24. Isso é bonito demais. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Gloriar-se no Senhor é reconhecer que o fato de conhecer pessoalmente a Deus é o que a pessoa tem de mais valioso, de mais digno de ser gabado, mais do que o rico se gaba nas suas riquezas, o sábio se gaba da sua inteligência, o culto se gaba da sua ciência, muito mais do que isso. Tudo bem que pode haver, e há, crentes que são ricos, crentes que são muito inteligentes, crentes que são muito cultos, tudo bem, mas tudo isso não é nada comparado com o que tem de mais valioso esse crente, o que é: eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e eu sei que Ele faz misericórdia. Este Deus que eu conheço não é um Deus como qualquer que muita gente diz que conhece, não, é um Deus que é misericordioso, justo, e faz justiça aqui na terra. Eu conheço esse Deus. Isso é do que eu me gabo. Isso é gloriar-se no Senhor. Aproveite, se você tem dinheiro, aproveite seu dinheiro. Se você tem inteligência, aproveite a sua inteligência, aproveite a sua cultura, aproveite o que você recebeu de Deus para a glória dele, para o serviço dele, sim. Mas nunca se gabe dessas coisas em si, porque são desprezíveis. Estou falando de coisas que o mundo... Dinheiro, cultura, doutorados. Homens dão a vida toda por isto, por um item desse. Ciência, que coisa. Pois para Deus, pisa em cima disso tudinho. Quer se gabar? Se gabe que me conheça. Me conheça como eu me revelo na Bíblia. Misericordioso, justo, reto, santo, as coisas que eu digo na Bíblia lá, diga que me conhece desse jeito. Ou seja, em Cristo, que é a única maneira de alguém me conhecer, Deus falando, é em Cristo. Então, se você se gaba assim, beleza, você está se gabando no Senhor. Terceira e última do que seria se gabar no Senhor, Romanos 5, 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, gloriar-se no Senhor é ter absoluta convicção de tudo que você é porque Cristo se tornou o seu mediador e lhe reconciliou com Deus e lhe salvou na cruz. Paulo chegou a dizer, eu não vou ler Gálatas 6 e 14, que ele se gloria na cruz de Cristo, pelo qual ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele. É outra passagem que fala de se gabar, mas é parecido com essa, não coloquei como sendo o quarto item, mas dentro do terceiro. Ou seja, se gabar em Cristo, do que Cristo fez por você, não por mérito seu. Ih, aqui deu vontade de abrir um parênteses, eu tenho medo de tomar o resto da pregação toda. Uma vez eu vi um pregador de uma igreja de 10 mil membros dizer e escrever alguma coisa, meu Deus. Veja o que você é diante de Deus, veja a importância que você tem. Imagine Cristo pregado numa cruz, olhando para você e dizendo: olha que ponto eu cheguei por sua causa, veja o tamanho da sua importância para mim. Eu digo, está invertendo as coisas. está dando a entender que foi a importância inerente ao pecador que fez Cristo ir para uma cruz, e não foi. Cristo não foi para a cruz por causa de alguma coisa boa em você, por causa de alguma coisa que ele comoveu aí para lá, e disse, eu não posso perder uma pessoa dessa é boa demais para mim, é importante demais para o meu reino, é isso o que abre os portões para esse tipo de interpretação. Não somente uma palavra dessa, mas em várias outras, que mostra claramente que essa é a linha. E é uma linha que muitos pregadores adotam hoje, infelizmente. É a ideia de supervalorizar o ego da pessoa. O ser humano gosta de ouvir isso. O ser humano pecador gosta de ouvir isto. Então você é importante demais. Coitadinho de Jesus Cristo. Sacrificou-se por você, porque ele viu importância e você não está nem aí para ele. Que coisa. Não é assim. Então quer dizer que nós não somos importantes para Cristo? Não somos, mas não pelo que nós somos em nós mesmos, mas porque ele nos amou com todos os pecados que vem junto de nós, com todas as coisas horríveis que tem em nós, todas as nossas agressões contra ele, foi amor puro. Então o que levou Cristo a fazer por nós foi amor, misericórdia por um mísero pecador. Aliás, eu acho que eu diria algo assim, veja o tamanho da sua vileza, da negridão da sua situação, seu miserável pecador, que fez, houve a necessidade dos filhos de Deus vir morrer numa cruz por você. Você causou isto, morra de vergonha diante dele. Não consiga nem olhar para a cruz dele. Foi pela misericórdia que ele teve sobre você, seu ingrato, imerecedor de coisa nenhuma da parte de Deus. É assim como ele vai entender o Evangelho. Quando ele pensar assim, eu não mereço isso de Cristo. Opa, que Salvador maravilhoso fez tudo isso por um verme como eu fez. Agora está começando a entender a pregação do Evangelho. Mas dizer que ele é importante aos olhos de Cristo, não é por aí. Sem explicar muito bem o contexto. Romanos 5, 10 e 11. Já li. Agora, então, três exemplos do que é. Eu caminho para o encerramento com três exemplos do que não é gloriar-se no Senhor. 1 Coríntios 5 e 6. Olha os Coríntios de novo, recebendo cartas de Paulo. Levaram um carão aqui. Paulo estava falando de um homem que estava possuindo a mulher do próprio pai dele. Certamente a madrasta dele. 1 Coríntios 5 e 1. E Paulo não gostou de jeito nenhum da maneira como eles reagiram. E contudo, andais vós ensoberbecidos. Ensoberbecidos. O assunto está chegando. Gloriar, se gabando. E não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Versículo 3 não é o nosso caso. No versículo 5, vou para o 6. Não é boa a vossa jactância, ou seja, o vosso gabar-se. Não gostou. Isso é não gabar-se no Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, arrogância espiritual era o problema dos coríntios. Neste contexto aqui, como que imunes ao pecado, parece que a ideia era esta aqui, é que eles nem lamentaram isto, acharam mais ou menos natural, e não se humilharam diante de Deus, não reconheceram o perigo que era acolher no meio deles alguém que tamanho ultraje praticou, então foi por causa de uma arrogância espiritual, como se estivessem acima de um perigo de contaminação ou coisa assim. Cuidado com a arrogância espiritual. Segundo, Tiago 4 e 16, essa aqui muita gente tem que prestar atenção, Tiago 4 e 16, que diz assim, ele fala longamente de alguém que está fazendo planos para fazer isso, para a cidade tal, viajar para ali, vou fazer isso, vou ganhar dinheiro, vou aquilo outro, aí ele diz lá em Tiago 4 e 16, ele resume assim, agora entretanto, no 15 ele diz, em vez disso, dizer que vai para o lugar tal e ganhar dinheiro e tal, ele diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, vos gabais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo gabar-se semelhante a esta ou este é maligno. Ou seja, resumindo, fazer planos à parte de Deus. Isso pega muita gente, muito crente, que se esquece. Tem Deus, tem Deus. Vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer o concurso, aí se pensar, aí eu caso com a noiva, que eu estou doido para casar, é isso, aquilo, aquilo, tumf. Aí lá na frente, esqueci. O quê? Um detalhe chamado Deus nos meus planos. Arrogância. Não é esquecimento, falta de memória, não é Alzheimer, não. Isso é arrogância espiritual pesada. Fazer planos sem contar com a vontade de Deus, o desejo de Deus, a aprovação de Deus. Isso não é gloriar-se no Senhor, é gloriar-se em si mesmo. Errado. Finalmente, versículo 18, que é a terceira forma de o que não é gloriar-se no Senhor. Não é aprovado que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Louvar aqui, a ideia não é se gloriar, não, é se exibir, se recomendar. É a ideia aqui melhor. Então, podia até ler assim, não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. A pessoa, se chegar no emprego, diz, rapaz, você tem alguma carta de recomendação? Tenho. Ah, obrigado. Aí a pessoa lê, carta linda, no fim, você assinou? Sim, senhor. Ah, quer dizer que essa carta de recomendação é sua própria? Sim, senhor. A porta é a mesma, você acabou de entrar. Cara, tu fez a carta de recomendação de si mesmo? Isso é ridículo. É ridículo? Não é aprovada a quem si mesmo se recomenda. A palavra no grego é esta, é recomendar. E sim aquele a quem o Senhor recomenda. Deus recomenda, Cristo recomenda. Então, quem recomenda a si próprio não está se gloriando no Senhor. Mesmo que esteja falando de virtudes ou qualidades que realmente tenha, não está mentindo, mas ele gosta de mostrar coisas que ele de fato tem. Lembra do termo pavonear-se? O pobre do pavão, coitado, pegou essa carga em cima dele, a ideia, porque ele não tem culpa nenhuma, porque ele está mostrando o que ele tem mesmo. Lindo aquela cauda dele, belíssima. Então, quando ele mostra ali, porque Deus deu para ele, ele mostra e glorifica ao Criador. Então, eu tenho a vontade de pegar um pavão todo empavonado para bater uma foto belíssima. Não minha, mas dele, né? Então, alguém que gosta de se empavonar, mostrando virtudes que de fato tem, mas com o propósito errado, com a intenção na mente de não glorificar a Deus por causa daquelas penas lindas, e nem de ser útil às pessoas por isto, essa pessoa está jogando foco sobre si mesma. O pavão não tem essa intenção, coitado, então está isento. Ele não pensa. Mas se você tem belas penas, pense 10 vezes antes de exibi-las. Porque, tudo bem, veio de Deus, é bonito mesmo, a sua inteligência, o seu brilhantismo, a sua beleza física, seja lá o que for, é belo mesmo, ótimo. Mas mostre com um propósito muito claro na sua mente. É uma forma de arrogância mostrar virtudes existentes, mas de uma maneira egoísta. Isso não é agradável nem aprovado diante de Deus, e era, obviamente, o caso dos críticos de Paulo lá. Agora, quando o Senhor recomenda, que era o caso, obviamente, Paulo estava pensando nele próprio, é outra coisa. Eu estou aqui recomendado por Deus. Lembra no começo da epístola que Paulo disse, eu não tenho necessidade de mostrar a carta de ninguém. É porque os críticos dele diziam, manda ele mostrar uma carta de alguém. Ele está se recomendando a si próprio. Não vale. Aí ele, puf, diz aqui, não, eu não estou me recomendando a mim mesmo. Pelo menos com o propósito de fazê-lo, com a ideia de fazê-lo. Não. E quando eu digo que eu cheguei aqui porque Deus mandou, é porque foi, é próprio. E quando eu digo aqui que eu estou para trabalhar para Cristo, é porque ele mandou, é próprio. E a cidade de Corinto está fisicamente, geograficamente, dentro da esfera de ação que ele me deu. É próprio. E quando eu estou pregando o evangelho aqui, se eu prego do meio é bonito, ou feio, ou lindo, não importa. Eu estou falando porque eu sou mandado a falar o evangelho. E se pessoas se convertem, não é porque eu sou brilhante, é porque as pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Então é próprio. Quando eu falo assim, Eu não estou me recomendando a mim mesmo. Eu estou dizendo assim, eu sou recomendado por Deus. Aí ele disse, e por vocês próprios, como fosse uma carta no coração deles. Vocês lembram do texto? Muito bonito isto. Vou encerrar. Antes, uma perguntinha. Como saber se alguém é recomendado pelo Senhor ou não? Por Cristo ou não? Você tem uma carta de Jesus Cristo aí? Pastor, eu quero ser membro da luz do mundo. Sinto que no meu coração que isso é o que Cristo quer de mim. Quero servir aqui. Carta de Jesus Cristo, por favor. Não tem. Uma gravação de Jesus Cristo, um WhatsApp. Não tenho. E agora? E eu acho que eu devo fazer assim, assim, assim. Minha consciência está dizendo assim, assim, assim. Meu ministério é assim, assim, assim. Muito bem, ótimo, muito bonito. Mas quem é que garante isto? Encerrando, como eu já falei, duas coisas muito simples, não vou desenvolver. Checar o comportamento dessa pessoa. Obras, palavras, vida, envolvimento cristão, serviço. Checar de duas maneiras. Primeiro, pelas escrituras. Como é a vida desse camarada, desse irmão, desta irmã. Quais são as atitudes desta pessoa. Que tipo de vida ele tem para mostrar? Segundo, testemunho de irmãos que o conhecem. Através das escrituras, especialmente, e de testemunhos de outros, se pode ter uma excelente ideia se ali está uma recomendação do próprio Senhor Jesus Cristo. Pode não ser infalível, mas é o rumo que nós temos e devemos usar com gosto. Em suma, procure definir de modo mais preciso possível a sua atividade para Cristo. Seja ético, especialmente o trabalho cristão. Seja muitíssimo cuidadoso ao mostrar, ou falar, ou evidenciar as suas virtudes e qualidades que você, de fato, tem. Mas tenha muito cuidado. Sempre acredite a Deus tudo de positivo que você tem. Sempre envolva Cristo no seu relacionamento com o Pai. Deixe que Deus lhe recomende. Não vá se preocupar em recomendar a si próprio. Ele recomenda pelo seu comportamento à luz das escrituras e pela recomendação de irmãos. E você, meu amigo, se tem a mínima vontade de chegar até Deus, faça isso através do Senhor Jesus Cristo, que se tornou redenção daqueles que vão a Ele. Peça perdão a Deus, olhando para Cristo e dizendo, Senhor, me ajuda. Muito obrigado pela tua salvação naquela cruz. Eu quero me beneficiar dela. Me arrependo dos meus pecados. E quero aprender a me gabar de maneira correta. Eu quero me gabar daqui para frente no Senhor, Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Espero que tenha sido explicada de uma maneira a ser bem compreendida para ser bem aplicada por nós crentes. E quem não tem Cristo ainda, que tenha sido tocado pelo teu Espírito, no sentido de que realmente reconheça o perigo de ir para o inferno eterno, e que o tempo de escapar disto é enquanto há vida nesta terra, e que pessoas sejam tocadas por ti, corram para os pés do Senhor Jesus Cristo e passem a se gloriar nele de uma maneira aceitável e até agradável a ti. Em nome de Cristo, Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Amém.